Gente, é uma alegria estar aqui, é bom. É um tempo que a gente tem para aprender, para refletirmos sobre a vontade de Deus, o querer de Deus. E nós precisamos crescer nisso. Precisamos, quando a gente canta uma canção como essa, que Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, nós precisamos, assim, experimentar de fato isso. Não sentir isso, experimentar de fato, experimentar nas nossas vidas. Porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e talvez esse é o desejo que a gente deve ter no coração mais intenso e mais profundo, conhecer Deus. Não segundo a nossa perspectiva religiosa, não segundo os nossos desejos e nossa vontade, não segundo aquilo que muitas vezes a gente imagina, pensa ou na realidade acabamos fazendo na prática do nosso dia a dia, que se torna mais religiosidade do que de fato o conhecimento de Deus que a gente precisa. Não se trata simplesmente de decorar as escrituras, porque isso é fácil, muita gente faz isso, sabe com profundidade, talvez muito mais do que qualquer um de nós possamos aqui dizer que conhecemos as escrituras, que domina o grego, sabe o significado de cada palavra, tudo, mas não conhecem o Deus vivo. E nós precisamos conhecer Deus. Claro que a base e o fundamento para isso são as escrituras. Por quê? Porque é lá que Deus fala do seu plano, do seu propósito, da sua vontade para as nossas vidas, e a gente não tem outra alternativa de conhecer isso. Fora isso, a maneira que a gente aprende a conhecer Deus é no convívio uns com os outros. Não existe outra maneira, que são nas dificuldades de relacionamento, nas nossas lutas, nos nossos tempos que a gente tem aqui, fora daqui, em outro lugar. Mas o que nós precisamos entender é que Deus nos chama para viver uma vida com Ele, do jeito dEle, da maneira dEle. E não se trata de religião, não se trata de religiosidade, não se trata de vir aqui aos cultos, que nós chamamos de culto, esse momento, que dá uma ideia mais de um serviço para Deus. E o objetivo desse momento não é um serviço para Deus. Eu vou lá agradar a Deus, prestar um serviço, Ele vai gostar disso que eu estou fazendo, porque eu vou cantar direitinho. Vou cantar afinado, que não é o meu caso. Por isso, quando o Fernando tira o microfone da boca, eu abaixo o volume, porque não dá para cantar. Então, assim, eu não sei vocês como é que vocês são. Então, assim, Deus se alegra por cantarmos juntos, por estarmos juntos, como uma família, entender. Nós precisamos, na realidade, desenvolver essa consciência de família, de irmãos, de estar junto. E a todos nós precisamos aprender. Por quê? Porque é isso que Deus fez. Ele, na realidade, o plano dele sempre foi, desde tempos eternos, antes mesmo de nos criar, Cristo já estava planejado, a gente sabe isso através das escrituras, a cruz já estava decidida, a família ele já tinha decidido. Então tudo isso não foram coisas que foram acontecendo ao longo dos, vamos dizer assim, como uma perspectiva de correção do rumo que Deus fez. Ele colocou o Adão e Eva lá no jardim, tudo, criou um homem, pisaram na bola, então Deus, para corrigir, resolveu fazer a coisa de outra forma, chamou um povo, o povo de Israel, esse povo não deu certo, aí manda o filho para ver se resolve o problema. Não foi. Tudo isso, quando a gente conhece as escrituras e lê, sabe que fala. Tudo isso Deus já tinha planejado muito antes, mas muito antes mesmo de criar o mundo. E o que nós precisamos? É conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus na profundidade que Ele deseja, que Ele planejou, com toda a intimidade que Ele planejou. E a gente precisa, assim, repensarmos nossas vidas e entender isso, no sentido de buscar esse conhecimento. E não se trata de que amanhã eu vou acordar conhecendo e tendo, não. É uma questão de um dia dizer assim como a gente casa, um compromisso, chega, você fica lá meio enamorado, meio assim, alguma coisa, e chega um dia e fala assim, olha, você está afim de enfrentar essa luta comigo? Quer casar comigo? Aí você decide, pelo casamento, se une, aí você pensa assim, essa jornada vai ser moleza, redondinha, não vai ter problema nenhum. Aí depois de 30 anos você descobre que não muda. Todo dia tem problema, todo dia tem discussão, todo dia tem desentendimento. Porque a gente cria expectativa, e muitas vezes com Deus a gente age dessa maneira, nós criamos expectativas e Deus não responde do jeito que a gente quer. Mas por que que ele não faz isso? Porque ele quer que a gente cresça. Mas nós temos que ter um compromisso de dizer que, olha, eu quero te conhecer, quero fazer a sua vontade, quero viver a sua vontade, vou me reunir com aquele povo lá, sei que é um povo enjoado, um povo chato, de difícil relacionamento, e são, todos são, somos, tá, eu sou, e todas as outras pessoas são, porque somos pessoas que estamos aprendendo a crescer, a amadurecer e entender, e aprendendo a ser como Cristo. Qual é o plano de Deus? Nesse propósito todo, ele enviou o Filho para revelar o Pai. Jesus mostrou o Pai, ensinou acerca do Pai, e disse, olha, assim como na realidade eu sou, vocês também têm que ser, ou seja, na realidade é para sermos imitadores de Cristo, ser como Ele. Todo o propósito de Deus, toda a criação, a conversão, esse compromisso que a gente assume com Deus é para quê? Para que a gente seja como o Filho. Ele nos dá um novo coração, Ele nos faz uma nova criatura, Ele nos cria a imagem do Filho, Ele nos dá a mente de Cristo, Ele derrama abundantemente da graça, do amor e da autoridade para a gente viver neste mundo como um filho de Deus. Bom, beleza, isso quer dizer que quando ele fez isso, o dia seguinte está resolvido? Não, isso só quer dizer que a jornada está começando. Eu aceito isso por fé e vou começar essa jornada de amadurecimento. E é sobre isso que a gente tem falado esse mês. Que nosso desejo em termos de tema desse ano, que fala o melhor ano de nossas vidas, ou seja, o mês de janeiro foi para a gente fazer essa reflexão e dizer assim, olha, transformar o ano de 2019, um ano que de fato faça uma diferença nas nossas vidas e seja o melhor ano das nossas vidas em termos de nos posicionarmos diante de Deus e diante da vontade dEle. Porque esse é o querer dEle, que a gente amadureça, que a gente cresça. E a gente discutiu sobre isso, sobre a questão de como a gente ora, como a gente pede, como a gente tem aprendido, ou seja, aí a gente olha as nossas orações, olha a oração do Pai Nosso e vê assim, olha, não tem nada a ver, eu peço coisas é para mim, eu peço coisas para Deus resolver o meu problema, resolver as minhas dificuldades, me curar. Eu, no fundo, somos tão egoístas que a gente pede Deus para nos livrar daquelas pessoas enjoadas, do chefe enjoado, do professor enjoado, do amigo enjoado, e que enche o saco. Mas isso simplesmente revela o quê? Revela nosso entendimento, o nosso grau de maturidade. E aí a gente olha a oração do Pai Nosso e vê que não é desse jeito que Jesus nos ensinou a orar. Ele fala de outra realidade, fala de aprendermos sobre a vontade do Pai, de expressarmos essa vontade no mundo e de revelarmos essa vontade. Isso implica que ele nos conduz o quê? Numa jornada para que a gente seja a expressão de Cristo de fato, ou seja, sendo quem Deus me fez para ser, o que eu tenho que fazer é uma jornada para crescer, amadurecer e agir como o próprio Filho. Porque, como a gente leu, eu preciso planejar essa corrida, entender essa corrida, e a gente leu aquela passagem básica da segunda carta de Pedro, que fala justamente isso, que fala que Deus nos habilitou, nos capacitou, para que a gente possa rejeitar as paixões humanas. Quando fala de rejeitar as paixões humanas, está falando de quê? Está falando de rejeitar o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia, a nossa mentira, a tudo aquilo que nos faz como seres humanos naturais, normais. Ciumentos, egoístas, tudo isso faz parte da natureza humana. Pessoas que iram com facilidade, que ficam nervoso com facilidade, que qualquer motivo é motivo de briga. Então, tudo isso faz parte da natureza humana, da nossa vida. De a gente olhar para o outro e pensar assim, o que aquele cara é bom para realmente resolver? Se não vai resolver problema nenhum, eu não dou nem atenção. Mas se ele tem alguma coisa para me dar, o que eu faço? Eu uso dele para alcançar aquilo que eu estou buscando. Se é um homem e olha para uma mulher, ele pensa só na perspectiva do prazer que ele pode conceder, ou seja, trata a mulher como objeto. A mulher olha para o homem e vê o que, que ele pode oferecer, e aí se é interessante ele aproveita, se não é, larga para lá. O que nós fazemos como pessoas naturais, na essência é isso. Você pode ser um pouco mais evoluído e pensar um pouco diferente, mas isso seria a exceção da exceção da exceção da exceção. Mas no fundo toda a motivação que a gente tem é no sentido do que o outro pode me oferecer. Se não me oferece, não me serve. Se transgride aquilo que eu gosto, não me serve. E aí a gente precisa decidir. Agora, o que, que Deus nos chama para fazer? Essa é a questão, sermos como Cristo. O que, que é ser como Cristo? Pois Ele é a nossa esperança, é isso que a gente precisa entender, nosso aspecto de maturidade está aí. E a gente planejando aquilo que a gente discutiu na última reunião, fala acerca disso, do passo a passo para que a gente possa amadurecer e revelar Cristo ao mundo. Sermos expressão de Cristo, sermos a família de Cristo. Mas alguns aspectos a gente precisa ainda refletir. No fundo é, o que eu espero em Deus? Como eu olho essas coisas, tudo que estão me cercando da minha vida e como eu trato isso? Me vejo realmente, ou seja, olhando quando eu olho para Cristo, vejo como uma questão de esperança, de aquilo que é meta, mas me vejo também como uma oferta, assim como Ele foi, porque Ele diz que assim como Ele tinha sido enviado pelo Pai, Ele nos enviava. E João escrevendo, fala que a gente deveria amar, lá em 1 João 3,16, fala que a gente deveria amar como Cristo. No fundo, nós deveríamos oferecer as nossas vidas pelo irmão. O que isso quer dizer? Como isso se traduz no nosso dia a dia, na nossa vivência? Está vendo assim, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com vir aqui aos domingos, porque isso não nos vai fazer isso. A religião nos ensina e nós adotamos de maneira muito prática, simplesmente vir prestar um serviço para Deus, cantar para Deus e aguentar um cara enjoado falando por lá meia hora, pronto, já fiz meu sacrifício, está resolvido com Deus, vou passar uma semana tranquila, Deus vai me abençoar. Isso é pensamento o quê? Pensamento natural, ou seja, eu presto um serviço, Ele se agrada e vai me dar o que eu quero. Isso é pensamento religioso. Eu posso fazer isso com qualquer Deus, em qualquer religião, em qualquer coisa, porque a perspectiva de todas são a mesma. Eu vou fazer alguma coisa para que um ente divino se agrade de mim e dê o que eu quero, o que eu preciso. Mas Deus não chama para isso. Não é isso que Ele planejou e não é isso que Ele quer. E o que Ele quer de fato é que a gente cresça e amadureça. Por isso é, qual é a nossa esperança em Deus? O que a gente está querendo de fato? O que a gente está buscando? Para que esse ano possa ser um ano que vá fazer diferença nas nossas vidas. Porque nós precisamos, na realidade, aprender a viver o reino de Deus na terra. E é isso que Ele nos chama, para vivermos o reino de Deus na terra. Nada mais, nada menos que isso, como seus filhos, revelando e manifestando a sua glória. Ele quer outra coisa? Não quer. Ele quer seus dízimos e suas ofertas como uma obrigação para Ele te abençoar? Não, Ele não precisa disso. Nós precisamos para manter esse lugar, mas você faz se você quiser, porque é o que nós temos pregado aqui, ou seja, se você quer ter um compromisso com essa família, então coloque teu dízimo, coloque tua oferta. Ah, quanto? 10%? Quanto você quiser, quanto você achar que é a sua contribuição que você dá para a família, é isso que você vai colocar. E é isso que nós precisamos aprender. Eu estou me comprometido com a família, com essas pessoas para crescer. Então, por isso a gente fala assim, olha, por que a gente fala de dízimos e ofertas? Por causa disso. Tanto que a gente tem chamado de oferta de compromisso, um compromisso com a família. Porque a gente quer que entenda que é compromisso. Por isso o desenvolvimento dessa consciência de família é extremamente importante, que por mais que a gente brigue, nós vamos continuar junto, assim como irmãos de sangue. A gente pode brigar, mas não tem jeito, tem que ficar junto. É isso, Rafael e Fernando? Vocês podem decidir não conversar, mas um dia vai ter que conversar. E a gente precisa aprender isso. Posso não gostar tanto do meu irmão, mas eu vou ter que conversar com ele. Algumas épocas do ano não tem jeito, eu vou encontrar com ele. Poderia fazer a coisa mais fácil, mas é assim que a gente aprende a fazer. Isso é família e família é assim. Por isso, quando a gente pensa acerca do Evangelho, acerca do Reino de Deus, lá em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, 1 Coríntios 15, 19, eu estou fazendo um rolo danado com isso aqui, não estou? 15, 19, Paulo está falando de outro assunto, de outro aspecto, tá? Que se revela em termos de problema que tinha naquela igreja, da questão da maturidade, a questão do que eles faziam. Mas ele diz assim, olha, que eles estão tratando acerca da ressurreição de Cristo. Mas eu queria pegar essa passagem. Lá no 14 ele fala, olha, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ele está discutindo este aspecto aqui no texto. Depois, se você quiser dar uma lida mais profunda, eu queria pegar só esse verso 19 que diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo se resume a isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos perdendo um tempo danado. Ou seja, estamos, na realidade, traduzindo, é dando um murro em ponta de faca, efetivamente, porque isso não nos vai levar a lugar algum. Se nós cultuamos a Deus simplesmente por medo, por uma questão de salvação, mas eu continuo a viver uma vida que não revela e não reflete Deus em nossas vidas, sou também o mais infeliz, porque eu não entendi. É o que Paulo começa logo escrevendo essa carta aos Coríntios. Ele fala, olha, vocês são extremamente abençoados, vocês falam em línguas, vocês têm os vários dons, vocês mostram, em alguns aspectos, que conhecem a Deus. Mas olha, eu não estou podendo falar com vocês como pessoas maduras, eu tenho que falar com vocês como crianças, como pessoas que não conhecem Deus. E o que nós precisamos? Que não se trata só de um aspecto de ser salvo pela graça de Deus. Mas eu tenho que revelar essa graça, porque o revelar dessa graça demonstra, expressa as obras que Deus quer que eu tenha em minha vida. E essas obras glorificam a Deus. E essas obras revelam o meu compromisso com Deus. Então é isso que o Evangelho nos chama, é isso que fala o Evangelho. Vivermos uma vida segundo um filho de Deus, ou seja, como Cristo de fato neste mundo. E nisso que deve estar focado a nossa esperança, a nossa vida, ou seja, fazer essa caminhada de maturidade. O caminho é fácil? De jeito nenhum, porque Jesus mesmo disse, olha, o caminho é estreito, é apertado, mas a gente tem que caminhar. Se eu quero ser como ele, eu quero ser seu discípulo, eu não tenho alternativa, eu tenho que seguir esse caminho. E é uma escolha, uma opção que a gente faz todos os dias, para amadurecermos e para crescermos. Não existe ninguém perfeito, mas existe aquela confiança, uma vida de fé, porque Jesus, Paulo escreveu, ele diz que o justo vive por fé, ou seja, não é por aquilo que eu estou vendo, mas é por aquilo que eu sei que Deus disse que fez em minha vida. Então eu tenho que fazer essa caminhada por causa disso, por causa dele, por causa da glória, porque eu quero conhecer Deus efetivamente. E o próprio Jesus disse, olha, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, se eu não me empenho nisso, se não sou zeloso nisso, eu não vou conhecer a Deus. Eu preciso conhecer Deus. É extremamente importante, é urgente nas nossas vidas desejar ardentemente conhecer Deus. Não é conhecer as escrituras como conhecimento simples, ela é o fundamento para isso. Mas como é que eu leio essas escrituras? Como é que eu busco esse conhecimento de Deus? É quando eu me coloco diante, vou ler, eu me coloco diante dele e falo assim, olha, eu quero te conhecer. Não segundo a minha perspectiva religiosa, mas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, como o Senhor quer. Você pode ter certeza, Deus vai te conduzir, vai nos conduzir nessa jornada de maneira a crescermos, a amadurecermos e conhecermos. E nos libertar de todas as nossas neuras, de todos os nossos problemas que nós temos. e que enfrentamos no nosso dia a dia e revelamos isso com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, com as pessoas na rua. Porque quando a gente fala nisso, a gente precisa aprender. Por exemplo, ontem eu fui com a minha mãe, ela comprou um lustre e indicaram um cara para ela para instalar, e o cara disse que não instalava. Foi lá, olhou tudo e instalou. Então, eu falei, você pode ir lá comigo? Eu falei, posso, mãe. Fui lá com ela, sentei, cheguei lá, veio um vendedor para atender. Eu expliquei o problema, a primeira coisa que a menina falou, isso não é comigo. Nessas coisas eu perco a paciência, Fábio. Eu virei para ela e falei assim, olha, não foi você que vendeu, eu tenho plena ciência disso. Porque se fosse você, eu não comprava de você. Porque se você não entende que você está representando uma empresa aqui quando você está vendendo, você não é digno de trabalhar aqui. O que eu vim aqui é para discutir um problema. O problema é seu porque é da sua empresa. Não sei qual é o problema, nem sei como vamos resolver isso. Eu vim aqui para sentar, conversar e resolver. Dá para a gente começar a partir daí? Porque se você já diz que não é seu, nós já criamos um problema. O problema não é meu também, não é da minha mãe. Mas ela veio com fé comprar de vocês e vocês indicaram e a pessoa não foi instalar. Ela só quer saber como a gente vai resolver isso, porque ela precisa de alguém para instalar. Ela não sabe montar, eu também não. Então vocês conhecem alguém para montar. Aí ela acalmou, mas eu... falou assim, não, nós temos um... chamou o rapaz que era responsável por montar dentro da loja e que já tinha montado um daquele. Aí eu conversei com ele e falei assim, olha, mas por que você não é indicado para montar se você monta? Tanto que ele foi lá ontem e já montou. Para você ver, problema tão simples de resolver, não precisava. E eu podia ter falado de forma diferente com a pessoa. Mas aquilo sangue ferve na hora. Preciso aprender? Preciso. É maturidade que a gente precisa entender. Se falar assim, olha, eu sei que o problema é com a pessoa e ela fala que não é. Ou diz que assim, isso aí, olha, eu não posso resolver e eu sei que é ela que pode resolver. O sangue ferve. Assim, tem outras coisas na minha vida também que não funcionam. Sou paciente? Muito paciente. Mas perco também a paciência, falo, ela está falando que é mentira. E com ela eu preciso aprender. Porque ela é a esposa, ela sabe, eu posso ser tranquilo no sentido de falar, porque ela vai ficar brava também. Mas a gente precisa aprender isso. Então, por que no rapaz não foi indicado? Porque o outro vendedor, para quem vendeu para minha mãe, que não estava lá no dia, ele simplesmente, porque ele pediu o rapaz para fazer uma coisa de graça, ele falou que não ia fazer. É o ganho do cara, é o trabalho dele, é o sustento dele. Por que ele tem que fazer favor para o outro? Ele não tem que fazer o favor. Ele pode até fazer, mas é uma escolha dele. A partir do momento que você disse, eu não quero fazer, por que eu vou ficar com raiva? E muitas vezes são nessas coisas que acontece. A gente acha que os outros têm a obrigação de fazer para nós o que não tem. Imagina se Cristo tivesse vindo ao mundo da mesma perspectiva. Como é que seria? Ele Deus? Quem era? Abre mão de ser Deus, esvazia de si mesmo, porque isso está escrito na carta aos Filipenses. Esvazia, assume a forma de homem. Não é só isso, não é que assume, ele poderia ser rei, poderia ter nascido numa família rica, já ter coisa, já ser o rei que precisava, que ele é, e de fato, e poderia ter feito isso, mas não, ele veio numa família pobre, miserável, numa cidade que não era nada, e que de lá não saía nada de bom, porque isso está nas escrituras, mas ele veio de Nazaré, e até mesmo... um dos discípulos fala para ele, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Para vocês verem a cidade o que era e como ela era reconhecida, mas foi de lá que Cristo veio. Ele não nasceu lá, ele nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré. E ele foi humilhado, poderia fazer, poder para fazer o que muitas vezes nós temos de fazer, como os discípulos dele, podemos mandar descer fogo do céu e queimar essas... Jesus virou para o discípulo e falou, olha, não é isso, eu não vim para fazer isso, e ele tinha poder para fazer isso, e poderia fazer. Agora imagina se ele reagisse como nós, reagimos na nossa natureza humana. Então esse é o aspecto que a gente precisa crescer e amadurecer. A gente cresce em algumas áreas, não cresce em outras, mas é um processo de aprendizagem. Agora, vamos ser perfeitos? Nessa vida, neste mundo, não. Mas nós não podemos parar de correr naquilo que é o rumo, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Porque podemos andar neste mundo como um filho de Deus. E quando a gente pisa na bola, a gente vai e pede perdão. Porque perdão também ajuda a revelar o reino de Deus, porque ninguém gosta de pedir perdão. E aí na cruz lá, o que que Jesus vira para Deus e fala acerca daqueles que o estavam crucificando? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. No fundo só revela o quê? A nossa ignorância em todas as nossas ações, atitudes e palavras que nós praticamos, agimos e falamos. E nós precisamos amadurecer nisso. Por isso, lá em Hebreus 13, diz assim, olha, Cristo, porém, como, perdão, 3:6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e exultação da esperança. E no 12 ao 14 diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que que nós precisamos entender? Hebreus, essa carta aos Hebreus, ele está tratando de um aspecto muito simples, religiosidade. Essas pessoas tinham se convertido, eram do judaísmo, tinham se convertido, estavam enfrentando lutas e estavam começando a voltar para a religião judaica e abandonando a questão da fé. O que que Paulo fala para eles? Paulo não, desculpa, essa carta não é de Paulo. Ninguém sabe o autor, acham que é de Apolo. Por ter andado com Paulo, por todo o ensinamento, a forma de escrever é totalmente diferente. Mas o que que a gente precisa entender? Olha, o que que é incredulidade? É quando eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. E essa é a base da religião. E isso não tem nada a ver com fé, não tem nada em viver pela graça e fazer essa jornada de amadurecimento guardando os mandamentos que Cristo deixou e que nós temos que fazer. Porque nós temos que aprender que nós, como Cristo, nós temos que ser a oferta. Como João falou, como Pedro ensina, como Paulo explica diversas vezes, é que nós temos que ser a oferta. Qual é a nossa jornada? Sermos a oferta. Eu sei o que é ser oferta? Não, eu não sei. Como eu vou aprender a ser oferta? Conhecendo Deus. Fazendo essa jornada de conhecer Deus. De querer intimidade com o Pai, de comprometer com Ele, de dizer assim, olha, é contigo, eu quero andar, quero te conhecer. Porque eu fazendo isso, eu vou amadurecer, eu vou crescer, Ele vai se revelar, vai me ensinar. Porque somente a partir desse compromisso pessoal com o Pai, é que eu consigo me comprometer com as pessoas, com cada um de vocês. E dizer assim, mesmo que eu não esteja com vontade de encontrar, de estar, eu vou fazer isso. Mesmo que eu não esteja afim de estudar, de conhecer e de compreender, para poder ensinar e de viver, me empenhar para viver, eu vou me comprometer com isso. E se compreendo que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer, mesmo que eu esteja com preguiça e sem vontade de fazer. Porque eu quero ajudar as pessoas a crescer. E a nossa jornada, como corpo de Cristo, como família, como membros dessa família, é entendermos que nós temos que crescer como pais nós crescemos. Um dia fomos crianças, depois adolescentes, emburrecentes, né? Depois nós decidimos um dia nos comprometer, casar, ter filhos, e aí depois que a gente tem filhos, aí a coisa muda ainda e se torna mais sério ainda, porque agora eu sou responsável por algumas pessoas, e elas têm que crescer, amadurecer e aprender a fazer o mesmo. As decisões, o que ensino, vão influenciá-las no rumo que ela não vai dizer o que elas vão ser e nem o que elas vão fazer. mas vão dar uma direção daquilo que elas precisam fazer. E a gente precisa aprender a ser pais. Na família de Deus é a mesma coisa, é uma jornada de crescimento, amadurecimento, para que a gente cresça, amadureça, nos sinta responsáveis pelas pessoas, ou seja, uns pelos outros, para que eu possa cuidar daquela vida e ajudá-la a fazer a jornada. É isso que a gente faz, é isso que a gente tem que fazer como família. Por isso, o que eu quero de Deus? O que eu espero em Deus? Eu quero continuar sendo criança imatura? Eu estou buscando os meus interesses e meus desejos e acho que as pessoas têm que me servir como uma criança ainda, onde se não fizer eu vou emburrar, vou espernear, ou que na realidade eu estou entendendo que agora eu tenho que me posicionar e aprender a ser pai. Ser pai de outras pessoas para que elas possam conhecer Deus. Mas como eu posso ensinar acerca de Deus se eu não estou conhecendo aquele que é o meu pai? Deus nos chama para conhecê-lo, para que a gente possa falar e cantar que Ele é soberano sobre a terra, sobre todas as coisas, e que a gente aprende a viver que não se trata das circunstâncias que a gente vive, dos momentos ruins ou momentos bons, porque isso faz parte da vida. Porque como Jesus ensinou, Ele faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Então, não se trata de uma questão de conhecer Deus ou não. A gente só... O que vai nos conduzir quando eu conheço Deus é reagir de forma diferente diante das circunstâncias. E é isso que a gente precisa aprender, que se não choveu, se secou, se não colhi nada, como fala o profeta, né? Mas mesmo assim eu continuo a te adorar, a te louvar, a te glorificar. Ou seja, não vou reclamar porque a coisa não está boa, porque eu perdi tudo, porque eu estou doente, porque eu tenho deficiências, tenho as dificuldades que eu estou passando. Não é por causa disso, não sou guiado pelas circunstâncias, mas eu sou guiado por aquilo que é um valor eterno e que é a vontade de Deus. É nisso que nós precisamos crescer e amadurecer, essa é a vontade de Deus. Agora, pode alguém me obrigar a isso? Essa é a questão. Não, ninguém. Podem me incutir medo, podem me obrigar a fazer certas coisas por medo, por pressão, mas conhecimento de Deus... Ninguém me obriga. É um compromisso meu, pessoal, com o Pai. E aí quando eu me comprometo com Ele, que eu conheço Ele, aí não tem jeito. Eu me comprometo com as pessoas. Por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam o Pai. E essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Que a gente possa realmente parar, refletir e que a gente possa fazer desse ano um ano que realmente seja um marco nas nossas vidas, que a gente não esqueça e diga assim, olha, naquele ano de 2019 foi o ano em que eu me comprometi em conhecer o Pai, sua vontade, para que eu possa viver neste mundo como Cristo, revelando o Pai, manifestando o Pai, porque nós temos uma obra muito grande para fazer, que está nas nossas mãos fazer, que é revelar o reino e fazer diferença na vida das pessoas com quem a gente anda e principalmente com as pessoas que estão aqui nessa rua. Somos responsáveis por essas pessoas e responsáveis por revelar o reino de Deus a essas pessoas. Não é formar prosélito, não é trazer pessoas simplesmente para sentar, ocupar essas cadeiras. Nós não queremos fazer shows, não queremos fazer uma coisa talvez deslumbrante. Mas que a gente aprenda e nos comprometamos em revelar o Pai neste mundo. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tua bondade e tua misericórdia, por teu amor e teu cuidado por nós. Sabemos que fomos criados em Cristo Jesus, que o Senhor nos criou, nos chamou para as boas obras, para revelarmos o teu Filho, para manifestarmos tua glória. O Senhor nos capacitou ao longo da jornada com talentos, o Senhor permitiu o nosso desenvolvimento em várias áreas, o Senhor distribui de forma maravilhosa os dons, para que a gente possa não só crescermos, mas ajudarmos uns aos outros no crescimento. A gente entende que nós fomos comprados por Cristo, que o preço foi alto, mas o Senhor fez isso como uma oferta em nosso favor, tua graça revelada, teu amor revelado. Cristo fez o mesmo por nós, se Deus se ofertou. Ninguém tomou a sua vida, Ele a ofertou. Nós queremos aprender com Cristo, aprender com o nosso Senhor, o nosso Salvador, a vivermos neste mundo como te agrada, como expressa a tua vontade, como o Senhor revela e o Senhor se dá a conhecer. Queremos te conhecer, queremos aprender de ti, queremos ser, Senhor, instrumento da tua glória para louvor e glória do teu nome. Nos conduza, Senhor, para que a gente possa ter a consciência de família, para que a gente possa se comprometer com tua vontade, para que a gente possa ser perseverante na tua vontade e revelarmos, à medida que caminhamos, à medida que aprendemos, o Senhor revelar a tua glória, manifestar a tua glória neste mundo. Por isso nos conduza com a consciência de família, de entendimento. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso discernimento, para que a gente possa entender, compreender a tua vontade e nos comprometermos com a tua vontade para a glória e louvor do teu nome. Para que o Senhor seja glorificado, exaltado e bendito nesta terra, Senhor, por causa da tua família, por causa dos teus filhos. Conduza-nos, Senhor, na tua graça e no conhecimento do teu querer. Em nome de Jesus. Amém.